Passando a Limpo.
Eita. Eu estou vendo aqui. Pelé permanece internado em Paris e vai ser transferido para São Paulo, para se tratar em São Paulo dessa infecção urinária. Pelé, 78 anos. Você já nota pela cara dele que ele está ficando meio derrubado, né?
Ele vive com problema. Tem problema no quadril, no joelho. Ainda é, acho que é reflexo da carreira dele de jogador de futebol. Mas ele, vez ou outra, parece aí debilitado.
Ele tem dificuldade de locomoção, né? Anda com apoio de andador ou com a cadeira de rodas.
Agora, para a gente que viveu a vida inteira vendo Pelé com aquela agilidade, naquele corre-corre, os lances bonitos, gravados, quando ele sai dessa paisagem, fica tão chocante pra gente.
Pra mim existem dois Pelés. Pelés, o grande jogador, um exemplo de saber sair. Eu acho que eu me espelho muito nele, assim, ele saiu por cima, né? Uhum. Tanto jogador vai, não, ele pendurou as chuteiras no jargão em cima e terminou bem, mas momento o Edson Arantes do Nascimento, ele como homem, todo aquele caso da paternidade envolvendo, acho que era Sandra Maria, a menina que lutou tanto para ser reconhecida como filha e quando deu o DNA, dizendo que sim, era filha, e de repente ele disse que mesmo assim continuava, nunca quis, me deixou ele com a imagem meio amarga dele.
Você sabe que Roberto Carlos tem um grande, não sei se eles já resolveram, já tiveram a DR sobre isso, mas eu fui a uma... Quando o Roberto Carlos voltou a cantar, depois da morte da mulher...
Maria Rita,
da esposa, ele deu uma entrevista coletiva aqui no Recife.
Eu fui também, trabalhando.
E aí ele falou... Roberto Carlos, Pelé tinha dito no Jornal Nacional, depois que engravidou de gêmeos, depois de fazer tratamento de fertilização,
né?
Engravidou de gêmeos. E aí, Roberto Carlos, ainda dá pra você, não sei o quê. Isso travou Roberto Carlos de um jeito, e ele disse nessa entrevista, porque ele disse, eu assumi todos os meus filhos que eu não sabia que tinha. E me submeti a testes de DNA e assumi meus filhos. E aí a pessoa... não assume os filhos que já teve, faz novos filhos, e isso criou uma rusga ali entre eles, e Roberto Carlos não engoliu muito essa história, não.
Agora, na mesma linha, tem dois
Fernando Henrique também,
da política,
né?
Bem diferentes. Teve o vice-presidente Alencar, que uma professora que seria filha dele em Minas Gerais, ele foi para Jô Soares e disse, olha, filha de zona eu não considero.
Ai, que horror.
Filho de zona, eu não considero. E eu não sei o que foi que terminou, depois ele morreu, não sei
e
se
E ele era tido como um grande cavalheiro.
Exatamente.
Uma pessoa muito correta.
Agora, já o de Fernando Henrique foi absolutamente fantástico, né? Ele tinha o filho, depois os filhos caíram em cima por conta da partilha da herança que pudesse vir depois, e ele disse, chegou-se à conclusão de que não era filho dele. Ele diz, não, mas vai continuar sendo.
Grande gesto.
É cada um com o seu gesto.
Olha, como eu tenho por costume não querer, fazer um esforço enorme para não querer julgar ninguém, eu deixo essas coisas de lado e prefiro ficar com a imagem de um grande jogador, de uma pessoa que se superou, teve uma obstinação assim, fantástica para chegar onde chegou e se manter, como você bem disse, Mirella, em função de ter sabido parar na hora certa e viver a vida.
É uma grande virtude de saber parar, né?
Essas coisas menores não vão turvar nunca a imagem de Pelé, porque cada um viva a sua vida, cada um faça o seu melhor.
Agora, como todo
mundo... Mas o atleta não, Jamildo, mas a imagem pessoal...
eu separei, eu falei
turvar,
Pelé...
Não, pode não turvar para você, né, mas pode turvar para outras pessoas.
Eu separei no início da minha fala, disse, eu separei Edson do Pelé.
Eu vou aproveitar aqui que a gente está falando nesse assunto, e aí um grande jornalista que já passou por esta casa, Cleodon Coelho, que hoje mora no Rio de Janeiro, lançou... Acho que um livro que conta a história de uma professora que, a partir da criação de uma ONG, conseguiu reconhecer mais de 600 paternidades. Muito, muito bacana a história de... Acho que é Em Nome dos Filhos, o livro de Cleodon, que foi lançado na OAB ontem. E ele se inspirou na história dessa mulher que decidiu procurar os filhos, os pais de crianças cujos documentos de identidade traziam não identificado.
Isso é interessante, porque na natureza tem alguns animais que não se preocupam com paternidade, né? Parece até que tem um tipo de macaco, os bonobos, que dizem assim...
Acho que não tem nenhum que se preocupe, né?
A quantidade de parceiros não vai definir quem é o pai. Então, o que importa é cuidar das crianças,
Eu sempre achei que pai é aquele que cria, independente
do construção. É uma construção. Essa
sim,
história é uma construção,
claro,
social.
Claro. Sim, veja...
Desculpe, não quero contradizer seu argumento.
Não. Não tô, primeiro que não foi argumento, foi um fato. Ele lançou um livro e eu acho muito bacana isso.
Mas por trás desse fato tem uma ideia, tem toda uma
ideologia. Mas por isso que nós somos seres humanos, né? Somos diferentes dos animais. Mas entre os golfinhos, eu também já fiz matéria sobre isso, lá em Noronha é muito bacana, eles fazem exatamente isso. Eles têm relações sexuais, a fêmea, com diversos machos, para que não se saiba quem é o pai, para que possa se cuidar do bando, né? Agora, daí a dizer que um pai que sabe que tem um filho, que escolhe não reconhecê-lo, eu acho muito grave.
Agora, como todo mundo morre um dia, tem três figuras que certamente um dia morrerão no Brasil.
Todos morreram.
E a gente vai... Eu não sei como é que fica a
coisa
paisagem...
A coisa mais eficiente da vida é a morte, né? Ela vai vir.
Roberto Carlos, Silvio Santos e Pelé. Essas três pessoas se enquadraram tão bem...
Como um mito,
entre,
né?
Entre nós que...
Eu não sei se você sabe, essa curiosidade é... Não o caso de Silvio Santos, porque é da emissora concorrente, mas no caso de Pelé e de Roberto Carlos, eles não são creditados na Rede Globo. Crédito é o nome que a gente coloca...
E bota quando... o quê? Só o nome deles?
Não bota. Porque eles são tão conhecidos que isso é tido como uma...
Eu não sabia dessa informação.
Isso é tido como uma... Não sei se isso vale ainda. Valeu no tempo que eu passei por lá. Como
uma ofensa
a quem está assistindo. Roberto Carlos e Pelé. São duas figuras que não têm identificação. Créditos são os nomes que identificam o entrevistado. Então, quando eles são entrevistados nos telejornais, não precisa.
Você vê que interessante. Eu estava em Petrolina e aí tinha três mocinhas dessas assim que você sentia que eram bem desinformadas, só queriam saber de música e tal. E aí eu me interessei para perguntar como eram os artistas daqui conhecidos por elas. Digo, olha, e vocês, o que é que vocês gostam? Vocês gostam de Maciel Melo?
Que é petrolinense.
E quem,
né?
É Maciel Melo? Ela não sabia.
Não sabia.
Vocês gostam de Geraldo Azevedo? Não,
também
não sabemos.
Também petrolinense.
Não. Aí eu digo, poxa vida.
Onde era isso?
Em Petrolina.
Ela falou de dois petrolinenses.
Petrúcia Murim, Flávio José. E aí, quando perguntei para todo mundo, elas não souberam responder. Eu digo, Luiz Gonzaga, isso também é assim, né?
Agora pergunte para o Tchevichen.
Chega numa hora que é definitivo, né?
Agora pergunte para o Tchevichen, que é o louco, que é agora o funk do momento.
Anitta,
que eles com certeza devem saber. Geraldo, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a Geladeira Solidária, que é uma ação que está tendo aqui no centro do Recife.
Bairro de Santo Antônio,
entre a Rua do Sol e a Siqueira Campos. Bem interessante, Geraldo, que é uma geladeira, como a gente tem em casa, com comida dentro. E, na verdade, a ação é o seguinte: você leva a comida, tem que ser uma comida embalada, no prazo de validade, e doa lá. Então, para pessoas de rua, moradores de rua em questão de vulnerabilidade social, e buscar pessoas que passam fome, buscar. Então, hoje no Jornal do Comércio tem uma matéria muito interessante, é uma ação copiada de um projeto pioneiro em Goiânia, Goiás, e eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, porque é uma ação muito interessante, tanto para quem, né, possa doar os alimentos, deixam lá na sua geladeira.
O que eu achei bacana é que quem comprou essa geladeira e colocou lá para que isso aconteça, né, essa doação de alimentos, não quer ser identificado, né? O cristão, quando pratica um ato...
Corretamente, né? Anônimo, senão
geralmente,
é verdade.
Geralmente... não gosta de ser identificado. Você recebe muita doação de cadeira de roda de gente que não quer se identificar.
Não, o cara chega aqui, eu faço, às vezes faço tudo para ele vir aqui dizer que sem dizer o nome dele, mesmo assim ele não quer. Ele às vezes beija na esquina e sai correndo como que ele estivesse fazendo uma coisa errada.
E ainda é crédulo, né? Porque imagina que vai chegar ao destino.
Agora, eu queria perguntar uma coisa a vocês, o seguinte, sim, não, é porque, antes que eu esqueça, Alexandre está nos vendo aqui pela internet, pedindo, pelo amor de Deus, que Mirella tire essa trouxa da cabeça. Que ela disse, ele diz, você... É muito bonito, do cabelo solto.
Aí, mas ele quer que eu solte o cabelo, eu tiro o laço.
Ela tava lendo aqui.
O cabelo tava meio rebelde hoje. Eu tive...
Já foi. Vai soltado?
Já soltei, né?
Não, ainda tá com cocô.
Ah, é o cocô.
Ai, meu Deus.
Pronto.
Eita. Pronto.
Pronto, Alexandre. Tá vendo aí que você não tá tão desvalorizado assim.
O leitor tem moral.
Olha, ouvinte, eu tava vendo, ouvinte. Jamildo... Essa,
consumidor de notícia.
Essa nota aqui do Jornal do Comércio, mostrando... Por diversas vezes eu já ouvi até entrevistas desse senador de Brasília, Regufe. Ele tem um estilo diferente dos outros. Ele não quer usar carro
oficial.
Ele,
mas parece pegar ele numa multa aí, não foi? É um negócio assim.
Não peguei, não vi. Eu permaneço vendo essas coisas positivas. Agora, o danado é o seguinte, ele parece que tem 12 assessores, mas o normal para senador é acima de 80, chegando a 100.
O novo tem o novo realmente...
Chegando a 100, 100 assessores?
É, o Partido Novo realmente quer colocar práticas novas e tem como norma do partido ter uma espécie de centralização, de maneira que você... restrinja a necessidade, restrinja o uso desses assessores e realmente ofereça para o parlamentar uma plataforma para ele ter uma atuação comum. Então, economiza recurso público e coloca a gente mais preparada para a atividade. Só que muitas vezes, cada um, e tem essa liberdade, o Congresso oferece essa liberdade, cada um age da maneira que entende melhor, né? De repente, o sujeito se elegeu com muita gente, precisa colocar muita gente
eu
lá.
Eu acho que foi João Campos, deputado federal eleito pela primeira vez, recente, que fez uma seleção interessante para o cargo de assessorado. Ele fez um concurso interno, a gente pode dizer que é um concurso, uma prova de seleção. Né?
Eu nem achei interessante. Eu até fiz entrevista dele aqui no dia, mas isso mostra como essa coisa é. Até
e é ínfima, viu? É ínfima.
Depois é o seguinte, ele fez um concurso para pegar uma parte. Os outros ele escolheu pessoalmente.
Então, é livre nomeação.
Uma jogada para a plateia sem muita profundidade.
E não é a questão de conteúdo, né? Isso aí é forma, é mais para tipo, dar uma satisfação para a sociedade, essa sociedade aí que vive pregada nas redes sociais. A questão de fundo é, por exemplo, nesse momento, qual o comportamento que ele vai adotar e já está sinalizando em relação à reforma? Querer negar a necessidade da reforma? Absurdo, né?
E o DEM agora sinalizou que vai para a base de Bolsonaro, né? Depois da reunião de ontem com...
Olha, o que saiu nos jornais é um pouquinho só diferente. Ele participou da reunião com os outros líderes partidários, mas disse que não vai estar diretamente na base. Assim, vamos manter a independência.
Poderemos,
se for bom,
ir
a gente volta.
Base,
é,
caso.
Se for bom, foi uma frase do
agora,
ACM Neto.
Veja, eu acho que um partido que tem 3 ministros é...
Mas é que foi a escolha aleatória então, do partido, né?
É, mas veja, é muito difícil você dizer assim, eu acho que é aquele exemplo, fumei, mas não traguei, né? Você tem 3 ministros compondo, ministros importantíssimos. Né?
Educação.
Onyx,
Lorenzo. Não há nenhum outro partido, né, que tenha tido
que
tanto
tem essa representatividade.
Espaço.
Então, isso já mostra, ao meu ver, a afinidade que o próprio presidente tem com o partido. Né? Ele não escolheria se não tivesse afinidade com os seus pares, com os ministros.
Mas o partido pode não ter com ele.
Pode não ter com ele, mas liberou isso. 3 ministros para aceitarem. O partido pode dizer, não, eu não quero compor esse governo. Também já aconteceu.
E o Brasil daria mais.
Nós tivemos isso aqui do PSB com o Michel Temer, onde os ministros eram do PSB e
o Bruno
PSB
Araújo,
fazia
Fernando
oposição
Filho, né?
Firme ao
PSB ou PSDB?
PSB.
Eu falei do PSDB, que o Bruno Araújo, no caso é PSB.
Não, ele está falando de FBC Filho, que
Fernando
virou
Filho.
Ministro
mas
de Energia.
Mas acabou saindo, né? Criou uma desafinidade, digamos.
Mas
uma desarmonização.
Dele é não necessariamente
não,
o partido
lógico,
apoia.
Concordo, não necessariamente. Mas eu acho que você ter 3 ministérios importantes, pelo menos denota uma afinidade entre o que pensa o presidente da República e o que pensam os seus três ministros.
Agora, mas quando chega no fazer político, eu acho até que às vezes até choca. Você chega, e eu sou presidente do partido, você chega e diz, bom, vem a Jamildo, que é um deputado comum qualquer, sem conversar comigo, sem conversar com os pares.
Sabe se vai dar match, né?
Não é? Eu acho que fica uma coisa...
Eu achei, pelo menos ontem, Bolsonaro, pela primeira vez, né, exerceu a política como presidente da FCB.
Se é que foi verdadeiro, isso não foi só um jogo de cena, né?
Porque... Foram cinco partidos,
cinco,
né?
Partidos. Que
participaram. Você acha que ele verdadeiramente queria estar do lado de Alckmin? Mas Ciro Nogueira?
Presidente da República, coisa? Né? Tem que sentar e conversar, e ouvir e...
Assim, o que me preocupa, esse movimento é necessário. Primeiro, muito. Eu acho que é preciso fazer a distinção do que é barganha, do que é troca, que eu acho que todos nós condenamos aqui, e do que é política, como se faz a política. Política se faz com negociação, nem velha nem nova. Política na essência.
Arte de negociar.
Política como um não um balcão de negócios, mas uma necessidade de negociação,
claro.
De ouvir o diferente, de aceitar o diferente, de acolher
de
o
compor,
que está próximo.
Né?
Agora, me preocupa, eu acho simbólico que na figura do presidente da República isso tenha sido iniciado ontem, mas me preocupa que ainda há uma lacuna, a meu ver, não sei se todos concordam, neste governo, deste articulador. O presidente tem outras funções, ele precisa pensar
é
o país,
tá
projetos para o país, o que é que ele quer para o país, propor ações de transformação, de mudança, de crescimento. E precisa de uma figura forte, politicamente, que possa fazer essa interlocução com o legislativo.
Que seria a Onyx e não está fazendo,
né,
Jamildo?
Ontem mesmo, havia uma reportagem na Folha de São Paulo mostrando que o Alexandre Frota, veja só, virou liderança do partido, estava querendo a cabeça do Vitor Hugo, que é o líder lá do governo na Câmara. Ou seja, eles não se entendem lá nem entre eles. E Bolsonaro fica só pelo Twitter. Essa reação de ontem é mais da área governamental política querendo dizer assim, olha, tem que baixar a bola, a gente não pode governar pelo Twitter. Já levou duas trombadas aí num período muito recente e a Câmara monta em profissional com gente de amador, entre aspas. Não é que chegou muita gente para renovar, mas não tem a cancha, ainda não tem a experiência, não tem tempo de casa, acaba sendo atropelado. E o líder do governo, né, apesar de ser uma boa pessoa, tem muito carisma junto a Bolsonaro, porque o ajudava no tempo que ele era baixo clero, não consegue se impor ante os demais. Você imagina um
monte
de águia.
Você concorda que ainda falta essa figura de liderança?
Claro, e se esperava que essa liderança política fosse do... Só para concluir, que fosse do Guedes. Aí o Guedes chegou lá e fez um elefante numa loja de brinquedo.
Eu queria discordar com relação ao articulador, que, por exemplo, tomando por base o governo de Fernando Henrique, que foi um governo bom, bem articulado, quem articulou tudo foi ele do começo ao fim. Ele não tinha...
Mas você não está negando o que eu disse? Você está
confirmando?
Não, eu estou
conversando com a Adriana.
Ah, perdoe.
Então, o governo de Lula...
Você acha que Bolsonaro tem o perfil e competência para ser esse negociador?
Eu acho que ele vai terminar aprendendo. Um dia desse eu estava lendo um artigo do jornal Estado de São Paulo, que diz assim, aprendiz de presidente. Eu acho que presidente, nenhum presidente chega sabendo. Mas não é possível que o camarada que vive naquele mitinho o tempo todo,
28 anos,
do começo,
né,
ao fim da vida, não chegue num momento e não
mas,
pare para...
Deixa eu só colocar uma coisa assim mais psicológica. Não sei se ninguém vai concordar, mas é como se Bolsonaro fosse o Olavo de Carvalho da política. Um sujeito que conseguiu seu sucesso pelas redes sociais, mas tem o ego ferido porque não teve o reconhecimento dos seus pares. É mais ou menos isso. Então rola um pouco de ciúme. Diz assim, agora vocês vão ver, eu tenho a vara na mão, eu que vou mandar. Acho que é um pouco por aí.
Porque...
Quando ele baixar o ego, dizer, eu preciso dessas pessoas. Aliás, todo mundo precisa de todo mundo para poder avançar. Ele não pode achar que só o executivo manda. Quem deu uma abolição dele, apesar de naquele primeiro momento a gente ter interpretado como uma crítica, foi Paulo Câmara. O discurso do Paulo Câmara foi o seguinte, olha, eu fui tão eleito quanto o senhor. E é isso que os parlamentares estão dizendo ao governo Bolsonaro nesse momento. Calma lá, nós também fomos eleitos. Você não
estamos
é.
Estamos aqui com a mesma legitimidade que
eleito,
você.
Eleito um autocrata? Não, tem que haver negociação. E a boa negociação.
Agora, ainda hoje tem uma declaração de Fernando Henrique dizendo que o governo de Bolsonaro é pior do que o que ele achava que fosse. Eu acho que Fernando Henrique
tem uma dor de corno,
podia dar
do
uma
cacete.
Recolhidazinha. E achar. Eu acho que os pais só tem um estadista,
Lula
que
fez
é
um monte
Fernando
de...
Henrique. Ele deveria, no momento desse, tentar colaborar. Já está aí, já é esse. Ajuda de alguma forma.
Eu acho que Fernando Henrique, no caso, Jamildo se referiu a ego ferido. Eu acho que concordo em parte com isso, mas eu acho que tem um lado que é muito difícil também você deixar de atirar pedra para virar vitrine, vidraça. Sim, claro. Foi isso que aconteceu com o Bolsonaro. Ele passou 28 anos jogando pedra, como um franco atirador que era, legitimamente eleito e ocupando um espaço no legislativo, e daí ele virou a vidraça. Ele é a vidraça, e a vidraça
tem que se acostumar, né?
Precisa se acostumar com isso, inclusive com as críticas, e parar de rebatê-las via Twitter. Precisa mudar esta comunicação do governo federal.
Eu acho que até a coluna do Estadão trouxe hoje, foi Cláudio Humberto dizendo assim, que depois da reunião com os líderes do partido, ficaram esperando o Twitter do Carlos Bolsonaro, o que é que ia vir, né? Já virou até piada.
Eu acho que foi Igor.
Então, para fechar o assunto, veja, ele teve sucesso, foi eleito dessa forma, deve ter ficado pensando que isso aí ia dar certo o tempo todo. Aí, quando ele está vendo agora que a coisa não anda...
Tem que descer do palanque.
Aí, acho que vai descer.
Falou nos 28 anos, mas no 28 ele é varejo, né? Porque no legislativo você é varejo. Agora, como presidente, é outra postura, não é mais aquilo ali do varejo.
É. E vamos lembrar Paulo Guedes. Paulo Guedes, apesar de ter sido assim muito duro lá em algumas afirmações, ele só falou verdades. E uma delas foi o seguinte: olha, por que vocês não fizeram o que vocês estão reclamando? Vocês tiveram aí 16, 18 anos e agora com 3 meses querem nos cobrar, tem que dar tempo ao tempo. É verdade que 100 dias é o chamado lua de mel, mas tem que dar tempo, porque você não vai resolver tantos problemas da noite para o dia, não é verdade?
Eu achei que ele faltou... Quando você... Ficou só no divaneio. Acredito que os números dele, ele tinha estudado muito, que eu ia falar números aleatórios, mas eu acho que quando você traz, eu tenho isso, eu devo isso, minha perspectiva é isso, eu vou economizar isso, fica mais palpável para você entender.
Eu acho que ele disse isso.
Mas eu acho que ele falou, eu acho que com números, você provando aqui, a gente
olha,
tem isso.
Que, o número que ele deu lá, que é insofismável, nós gastamos 70 bilhões com educação e 700 bilhões com previdência. Não tem uma coisa errada? Tem. Só que naquela fase, naquela comissão, não é para você detalhar o projeto que vai ser objeto de questão de mérito. Então, você antecipa uma discussão, vai haver desgaste. Tem que... Essa fase é a fase posterior. É da admissibilidade. Se é ou não permitido, e avante. Então, não tem questão de mérito.
A má vontade da imprensa com esse governo é acentuada.
É verdade.
No caso de...
Mas e com os outros não foi?
Não, com esse não. É pior. Com esse é pior. Até porque também ele rebate a altura. Os outros talvez se recolhessem, esse vai para o confronto. Mas esse Paulo Guedes aí, nesse trecho que você
foi
falou...
Foi maravilhoso.
Ele disse o seguinte, ele disse, olha, nós estamos gastando eu não vou saber dizer os números, nós estamos gastando com o aposentado, que é o passado, vamos dizer, 600, e estamos gastando 200 com o futuro, que é a educação.
Exato.
Rapaz, eu vi uma colunista dando uma porrada. Não se pode matar os velhos em favor dos novos. Ele certamente não quis dizer isso. Ele não quis dizer isso.
Da mesma forma, foi distorcido. Fernando Henrique disse alguma coisa nessa linha. Aí disseram, ele é contra o velho, quer que o velho morra. Não é só simplesmente separar a conta que está sendo paga hoje com o que você tem que pagar ainda no futuro. Os jovens não vão mais suportar essa previdência. É simples, é matemática. Agora, ficou patente que você não tem uma oposição. Você tem uma oposição só vendendo chavões e a gente não vai para lugar nenhum, a não ser as redes sociais, com chavões.
Tanta informação de chuva, de tanta água correndo por aí, e é no Nordeste todo, né? Vamos fechar a semana ouvindo um pouco do Dr. Roberto Tavares, presidente da Compesa. Da última vez que nós falamos aqui, inclusive nesse horário, o senhor já mostrava alguma preocupação, já desejava um pouquinho mais de água para Carpina. Essa água chegou?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Geraldo, está chegando devagarzinho, né? A gente precisa de chuva que faça água, né? O melhor da chuva para efeito de acumulação é que ela não caia toda de uma vez, que ela venha aos poucos e vá ficando aí vários dias. A gente já tem alguma melhoria em algumas regiões do estado. Agora, sim, as chuvas não estão sendo regulares ainda é por todo o estado. Temos na metropolitana ainda preocupação, estamos com Botafogo com apenas 10% de sua capacidade, Tapacurá com apenas 25%, e Pirapama está melhor, Pirapama está na faixa de 55%. Então, ou seja, essas são as barragens que nos preocupam, exceto Pirapama, que sempre sangra, mas Tapacurá e Botafogo ainda são foco de nossa preocupação.
Jucazinho.
Perdão.
Jucazinho.
Jucazinho continua com menos de 3%. Jucazinho ainda não teve chuva suficiente para elevar o nível da barragem. Agora a gente está lá no Alto Pajeú, com a situação que melhorou bastante. A barragem de Brota, ela está perto de sangrar, ela já bateu hoje 95%. E a barragem do Rosário começou a pegar água também, o que vai nos ajudar lá com aquela região de Tuparetama, aquela região lá por cima, né? Então, isso é uma notícia boa. E em Custódia, nós estamos fazendo uma obra muito importante, o governador deu essa ordem de serviço da adutora de Custódia, que vai pegar água da transposição, mas enquanto essa obra é feita, nós conseguimos reativar o sistema de marreta, uma barragem que pegou água também lá para Custódia, a gente já está voltando ao abastecimento.
Jamilton.
Presidente, bom dia. No orçamento vocês vão gastar, esse ano vão aplicar, tentar aplicar 40% mais, cerca de coisa de 1 bilhão, né? Agora, a minha curiosidade é, isso vem tudo do plano estadual? Porque a gente sabe que o governo tem as contas bem apertadas. E como é que o governo Bolsonaro, essa novidade no plano federal, está tratando a questão hídrica aqui em relação ao Pernambuco? Está sendo melhor que Temer? Está sendo melhor que Dilma? Ou está literalmente fazendo a água jorrar aí?
Com relação à última pergunta, sinceramente, não deu tempo ainda, né, de ver aí a que vem, né? Mas, assim, a gente tem uma tratativa já de uma década com o Ministério da Integração e com o Ministério das Cidades, que hoje é o MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, e as tratativas continuam. Nós recebemos uma parcela importante no mês passado, da adutora do Agreste, que foram 82 milhões, a verdade é que eles estavam em restos a pagar da última semana de dezembro, mas foi importante, nos dá tranquilidade. Recebemos mais 10 milhões nessa semana. Então, assim, do ponto de vista da adutora do Agreste, todas as frentes de serviço que a gente estava preocupado se ia acelerar ou se ia reduzir, a gente agora vai acelerar, porque, de fato, nós estamos já com a reserva de recursos que nos permite avançar, por exemplo, em direção à Brejo da Madre de Deus. Estamos fazendo uma adutora de Belo Jardim para a Brejo da Madre de Deus, que vai levar água de São Francisco. Estamos já com a água de São Francisco em várias cidades ao longo da 232. Vamos incrementar o trecho agora entre Belo Jardim e São Bento de Una. Vamos começar o trecho lá de Águas Belas e aqui. Então, assim, nós agora, Tupanatinga também, então a gente vai dar uma ativada aí, uma acelerada nessas obras. Com relação ao plano de investimentos, o governador Paulo Câmara tem colocou nos seus 4 anos de governo prioridade máxima na questão do abastecimento de água. E se ele não tivesse feito isso, a gente teria sofrido muito mais, porque nós estamos no 8º ano consecutivo de seca, né? Barragens secas há bastante tempo, como o Jucazinho está. Então foi muito importante essa decisão. A gente tem hoje 1 bi de investimento para 2019, mas são muitas fontes. Nós temos aí Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BNB, BNDES, Banco do Brasil. A Compesa saiu ao mercado, não só emitindo debêntures, né, mas se você viu o nosso balanço, vê que a gente está com uma empresa bem equilibrada já há muitos anos, e isso tem feito com que a gente tenha muito acesso ao mercado. Então temos aí um grande leque de investimentos e vamos continuar fazendo o que o governador nos cobra. Mais investimento para ampliar o serviço, principalmente nessa época difícil.
Fechando, doutor Roberto, esse meio aí, esse Agreste aqui, de perto da gente, de Belo Jardim, de São Bento do Una, Pesqueira, está resolvido agora?
Tá, nós estamos com a estrutura preparada, né? Nós vamos testar agora, nós funcionamos a adutora com 50% da pressão, foi quando a gente conseguiu colocar água em Pesqueira, colocamos água em Belo Jardim, em Alagoinha. agora a gente vai testar ela com 100% da pressão. Então, para que a gente possa abastecer sem ter que estar trocando entre Belo Jardim e agregados e Pesqueira e agregados. Né? Porque os sistemas se comunicam, são integrados. Então, nós vamos testar ela a pleno vapor para que a gente possa funcionar todos ao mesmo tempo. Né? Esses testes vão ocorrer nesse mês agora que a gente está, e acho que a final do mês, dando tudo certo, a gente vai funcionar com a segurança hídrica como a gente nunca teve nessa região.
Agora, com relação às chuvas, o pessoal de Pesqueira está me dizendo que está chovendo lá todo dia, o boi está bebendo água em pé. As duas barragens de Belo Jardim, até aquela do Rio Ipujuca, Moura, já está com um bom percentual de água. Então, nós estamos com o Agreste mais animado agora?
Sim, nessa parte do Agreste, sim, começa a pegar água, tem a barragem de Tabocas, Piaca, que fica em Belo Jardim, tem a barragem de Pedro Moura Júnior, que fica ao longo da 232, nós temos a barragem Pão de Açúcar lá em Pesqueira. Então, nessa região, realmente tem chovido e sempre lembrando, nós vamos funcionar com a água local e com a água do São Francisco. Nós não vamos desativar os sistemas, fazer como se fez há décadas passadas. Chegar uma estrutura nova, desativa o antigo. Nós vamos funcionar com tudo, com todos os sistemas possíveis, porque nós estamos falando da região que tem o pior balanço hídrico, ou seja, a menor quantidade de chuva para a quantidade de gente que tem morando nessa região.
Pronto, doutor Roberto, muito obrigado. Michel Temer, que estava calado por um bom tempo, agora depois da prisão, hoje falou alguma coisa. Vamos ouvi-lo.
É interessante, aritmeticamente e temporalmente, esses valores teriam ingressado nos meses de setembro, outubro, novembro de 2014. A minha filha fez a reforma, primeira parte da reforma, em 2011. E continuou para completar essa reforma em novembro de 2013. Como é que eu poderia saber que eu iria receber verbas no final do outro ano para pagar aquilo lá? Primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero dizer, isso eu digo aos senhores procuradores. Tem um pouco de... Vou usar uma expressão forte. Vergonha emocional. Não envolvo minha filha nisso. Minha filha não tem nada a ver com isso. Eles querem fazer isso, sabe para quê? Para me quebrar psicologicamente. Não quebrarão. Ao contrário, farão o que eu estou fazendo aqui e continuarei a fazer permanentemente, acusando-os. Os senhores vão sair da posição de acusadores irresponsáveis para receber a minha acusação. Não envolvo minha filha nisso. Minha filha não tem nada a ver com isso. E eu disse no passado, ela disse no depoimento na Polícia Federal, que quando ela quis fazer a reforma, eu disse, procure a Rita e o Lima, eles trabalham nessa matéria, eles ajudam você.
Tem saída para esse rapaz? Mirella Martins.
Eu nunca vi ele tão raivoso, tão forte, exaltado, né?
Ou tão cinema, né?
Já é réu quatro processos,
quatro processos, né?
Difícil. Saída
bem difícil. Eu acho que a imagem, a gente estava conversando um pouquinho aqui no intervalo sobre isso, eu acho que aquela imagem da malinha do dinheiro passando ali pela rua de São Paulo é muito forte, assim como o áudio que a gente escutou da conversa tarde da noite.
Imagem dos dois juntos, entrou por um portão especial, o segurança sabia que...
Eu só consigo pensar nisso quando olho para ele. Assim.
Eu sempre pensava assim, esse bichinho nem roubar sabe. E aí quando chega no final dá nisso... É uma decepção, rapaz.
Eu me lembrei agora dessas coisas de redes sociais que eu não sei se vocês viram, fizeram um, não estou dizendo que eu concordo, não. Eu só achei curioso. Que era Sarney com um óculos assim e a legenda, amadores.
É como se fosse mafioso, hein?
É, como quem diz assim, não, pô, vocês não sabem meter a mão direito sem deixar rastros, né? Eu continuo, no caso de Temer, e em todo o desenvolvimento dessa situação, eu continuo muito curiosa, tentando que se explique por que durante 40 anos, segundo o processo, ele praticou atos de corrupção e a gente esperou 40 anos para começar. A gente não, né? Os poderes constituídos.
Procuradoria.
Agora tu vê o seguinte.
40 anos.
Essa desgraça de Sarney é o seguinte, quer dizer, você sempre se disse que Sarney era um intelectual e tal, ficou rico a partir da política, né? Sempre se disse que quem fica rico em política fica roubando, não é? Sarney hoje é um homem rico. Diz que a última briga dele é porque parece que ele não estava recebendo a aposentadoria de governador, de ex-governador do Maranhão. Estaria na justiça.
E tem de presidente, tem de senador, isso. Né? Tem vários.
Ele
senador,
e ele é da Academia Brasileira de Letras, que recebe também que uns
recebe,
royalties, né?
Recebe. Uhum. Recebe táxi, dinheiro para táxi, recebe hospedagem. Estou convicto em relação à hospedagem, mas recebe sim uma ajuda de custo.
É um homem
tem
rico,
um plano,
né?
De saúde maravilhoso.
Quando você é ex-governador, você fala.
Não, quando o sujeito é da Academia Brasileira de Letras.
No caso específico dele, ele tem um filho que cuida das empresas, assim. Empresas de comunicação, empresa disso, empresa daquilo, né?
Eu fui ao Maranhão, São Luís, acho um estado encantador, sou absolutamente apaixonada pela força da cultura maranhense e pelo turismo, enfim, os lençóis. E aí eu peguei um táxi e a gente queria comer um caranguejo e pediu o táxi para levar a gente lá na orla em algum lugar. E aí ele fez um desvio que eu vi que ele estava saindo da orla. Eu disse, não é por aqui? Aí disse, não, que eu vou passar na frente da casa de doutora Roseana, porque eu sempre levo os turistas para verem a casa da doutora Roseana Sarney, que é muito bonita e o pessoal tira foto de fora. Eu disse, não, pode seguir até o caranguejo, que eu acho que é mais proveitoso.
Vou preferir economizar.
A casa de Sarney é dentro de Roseana. Uma ilha também.
A dela é no alto, assim, perto da orla de... Pelo menos era isso. Geraldo, deixa eu só aproveitar que a gente está falando, você falou da vida cultural de Sarney, e eu queria corrigir uma informação que eu dei errada aqui, e faz parte da correção. Lina Fernandes, radialista, jornalista e uma grande mulher, ouviu o meu erro e corrigiu. Maciel Melo não é petrolinense, me perdoe Maciel e me perdoem os iguaracienses, porque ele nasceu em Guaraci e mantém, acho que casa em Petrolina e viveu em Petrolina.
A mãe dele é Petrolina.
Mas ele nasceu em Guaraci.
Está lá. A carreira dele praticamente começou lá. Ele é de Guaraci e ele até conta o seguinte, que ele disse que... Tem até uma placa, tem um monumento na entrada, porque ele é a figura mais destacada de Guaraci. E ele disse que um dia estava lá e um bebo olhava para ele, baixava a cabeça, olhava tudo. Aí ele disse, o que é que tá vendo? Ele disse, tu disse que essa merda presta, porque tu vem aqui uma vez na vida. Na verdade, a ligação dele é muito com Petrolina.
Então, daí a minha confusão, e aí Lina corrigiu, mas, né,
vamos. Nessa altura deve estar lá com Petrolina, mãe viva.
É, né? Ele vive.
A irmã foi secretária em Juazeiro.
Tem uma filha novinha, né, danada.
Os caminhos dele são Petrolina, né? Veja, com relação a essa... Ministro da Educação. Não podemos deixar de falar do bichinho. Né?
Caiu ou não cai?
Caiu ou não cai? Expectativa.
O que está aqui a informação é que ontem teve uma solenidade importante, onde foram liberar dinheiro para a educação. Foi a coisa mais positiva do Ministério da Educação até agora, nesse governo. E daí já não participou o ministro Vélez, já foi o almirante, é brigadeiro, né?
Ou seja, o número 2.
Foi o brigadeiro Ricardo Machado Vieira. Quem participou. Enfim, você agora tem um ministro de direito, um ministro de fato. Acho que o ministro de fato, para tudo, vai ser esse bichão aí. E Olavo Carvalho deve pagar o salário desse Teves, né?
Vélez Rodrigues.
Eu tinha a expectativa que quando voltasse de Israel, o Bolsonaro demitisse.
E o mundo inteiro.
Todo dia a gente acorda com essa expectativa.
Porque realmente não está funcionando. Só que tem uma questão muito mais grave aí. É que Bolsonaro fez toda essa promessa de reforma dos costumes a partir da educação. Aí colocou uma pessoa que ideologicamente está alinhada. Eu tinha a expectativa que acontecesse, que seria uma espécie de reset. Ó, tá dando errado, vamos zerar e vamos recomeçar daqui. Porque Bolsonaro precisa desse tipo de situação para poder jogar uma plateia contra outra, uma torcida contra outra. Se ele realmente quisesse fazer algo diferente e resetasse o ministério, eu disse, pô, temos uma chance aí de focar na relação com o Congresso, tentar fazer reformas passarem. Não sei se ainda tem como fazer diferente.
Eu acho que desde o começo começou errado.
Tem um ministério que você não pode brincar com ele.
Não pode.
Que é o Ministério da Educação.
Que você substituiu uma ideologia por outra.
Educação e saúde.
Brinca com turismo, brinca com outras coisas.
A fazenda, né? Porque
fazenda também.
Aí você substitui uma ideologia por outra. Então, tão nefasto quanto.
Eu acho que não é nem uma questão de ideologia, Jamildo. Eu prefiro dizer que é uma questão de trabalho, né? Eu acho que começou errado lá atrás... quando você tem a ventilação de um nome como Mozart Neves, que conhecemos bem, e que é preterido de um cargo, não por sua competência, mas porque Olavo de Carvalho, que está lá nos Estados Unidos ditando regras para o Brasil, porque é o guru, é assim que é tratado, do presidente Bolsonaro, decide que, e a bancada evangélica, a quem também o presidente é muito ligado, decide que Mozart não pode porque tem opiniões que vão de encontro à ideologia, enfim. Eu acho que o ministro da Educação precisa ter, sim, os olhos voltados para a educação, conhecimento sobre como se move a educação. Mozart disse outro dia que o ministério era um elefante gigantesco, que então, ele conhece daquilo ali, ele trabalha na iniciativa privada com a educação, é uma pessoa que vinha respaldada pelo conhecimento que traz, e aí quando você coloca uma pessoa que não tem minimamente, não, mas ele é novo no assunto, como assim novo? E como é que você coloca um é novo, mas está disposto a trabalhar, a conhecer, e a mudar, e a transformar, e a apresentar projetos e propostas? A Tabata Amaral deu uma lição a ele, né? A
fina, deputada lá do PDT. Bem diferente de Zeca Dirceu, ela foi muito fina. Ela
foi muito tranquila, dizendo assim, o senhor traz desejos para a educação, desejos temos nós, que esse país melhore pela educação. O senhor não traz uma proposta, o senhor não traz um planejamento, então estamos há 3 meses do governo, entrando aí no 4º mês de governo, e cadê os projetos?
A gente está falando da...
Eu acho que ele taxa... consegue ser uma unanimidade, né?
Você tem uma morte para lamentar. Eita, aí, não é isso?
Cíntia Leite informou, Cíntia Leite é repórter do Jornal do Comércio, que é especialista em assuntos relativos à saúde. Ela informou que o médico Fernando Almeida, o endocrinologista, doutor Fernando Almeida, faleceu. Ele tinha 81 anos, é um pioneiro na especialidade de medicina nuclear em Pernambuco e muito reconhecido assuntos relacionados à endocrinologia, obesidade e endocrinologia do envelhecimento. Foi professor da universidade e fundou o Instituto de Endocrinologia do Recife. Além da UFPE, também ensinou na Universidade Nacional de Brasília, UNB.
Agora, vê que divorciada rica. A maior, o maior divórcio...
Eita, Jeff Bezos, né?
Fará a ex... Está fazendo a ex de Bezos, a terceira mulher mais rica do mundo. Aí você vai ver o...
Ela vai ganhar 35, acho que milhões.
Bilhões de dólares. 35 bilhões, que casamento bom, né?
Acho que ela não precisa disso tudo, não. Ninguém precisa.
Quem é que precisa, né?
Faz até mal um dinheiro todo desse.
Talvez.
Quem sabe, você faz bem se ela usar para o bem. Exatamente. Sempre penso assim.
A riqueza tem, algumas pessoas têm uma ideia assim.
Agora, né? Isso foi 25% do que sobrou para ele, né?
Nunca mais ele casa, né?
Ele ficou com 75%.
Não, ele casa rapidinho. Uma pessoa dessa, com esse dinheiro todo, vai casar.
Casa com outro contrato. Separação de bens.
Já esteja se enganchando com outra coisa por aí, né?
Como é aquele...
Da Amazon, né?
Ele é velho? Eu não me lembro da cara desse.
Não, de jeito nenhum. Ah, não. Acho Jeff Bezos, não.
Vê a idade dele aí. Deve ter uns 60, eu acho.
Acho que ele não chega nem a 60 anos, mas eu vou procurar aqui. Ele...
Se for 53, não é velho, não.
Eu vi ele dar uma declaração seguinte. Disse que foi uma separação...
Amigável.
Absolutamente amigável. Ele tem as melhores
55
referências.
55 anos.
Novíssimo.
Ele é de 12 de janeiro de 64. Novíssimo.
Faz as melhores referências da mulher, dizendo o seguinte, que se recomeçasse a vida...
Foi, eu vi, achei bem queria interessante.
Queria recomeçar do mesmo jeito. Chegou numa hora
amadurecida,
que
não deu mais. Achei tão ali os dois.
Porque não deu mais.
Porque as pessoas...
Porque, não deu, porque tem hora que nas coisas não deu.
Não, meu amor, tô dizendo em dinheiro, porque eu dei mais dinheiro.
Mais dinheiro?
Eu também entendi relacionamento.
Aham.
Bill Gates tem 63, ele tem 55, e Mackenzie, que agora é a ex-mulher, tem 48 anos, que também não parece, ela é super nova. Mackenzie também achava
filhos?
Que ela tinha menos.
Tiveram filhos?
Tem, não sei quantos filhos tem, mas... Eu li a declaração, inclusive, dos jornais americanos, e achei eles muito amadurecidos. Já dava gosto de ver.
Eu queria perguntar para vocês o seguinte, ontem nós anunciamos aqui já o protesto do pessoal da carne, dos donos da carne, com relação ao ICMS, que estava tendo um aumento muito grande. E me parece que o reflexo disso já está
na
aí no Ceasa, comércio.
Exatamente. Eu levei um susto com os preços, lendo a matéria do Jornal do Comércio hoje. A cobrança do ICMS subiu, triplicou na carne suína, de 2% para 6%. E em alguns cortes considerados nobres da carne bovina, a alta foi de 140%. Um exemplo, quando a gente fala de carnes nobres, é fraldinha, patinho... filé mignon.
Picanha, filé mignon.
E picanha.
Veja, e qual é a explicação? Porque se for só especulação...
É um aumento de tributo.
Aumento de tributo. Houve um aumento de abril.
Aí está repassando.
É, exatamente. Na verdade, o segundo auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, Abílio Almeida, ele quis atributar a carne, deixar uma carne mais barata para as pessoas com menos acesso e tributar pedaços de carne mais caro para as pessoas com mais... condições de pagar.
Veja, não... isso é questionável, né? Eu acho.
Muito
você que
questionável.
Entende melhor do assunto, Jamil.
E mexe com a cadeia produtiva.
Mexe com a cadeia produtiva, mexe com restaurantes, bares, com setor de serviços, mexe com um trabalhador que já está ali.
Sofrido para pagar.
Sofrido.
A
carne de porco, por exemplo, que teve um aumento de 140%.
Olha.
140%
olha, no
Ceasa, o tributo.
Ontem, vamos...
A carne de porco é uma carne que é mais barata, é consumida por então. Então, esse argumento de que
está
privilegiando quem consome mais, quem gasta mais.
É a mesma. Não sei se está relacionado. Pode estar relacionado, porque ontem foi anunciado e precisa aí de quase 200 milhões para poder financiar, né? Mas só no final do ano. Mas essa é a mesma lógica que foi adotada no pacote da virada do ano. Por exemplo, que me deixou muito assim, estupefato, você dizia, quem tiver um carro acima de 50 mil vai pagar mais imposto, e dizendo, esses carros são supérfluos, os próprios deputados não andam em carros com menos de 50 mil. Então é hipocrisia você adotar esse discurso, mas você precisa criar um corte para poder a fazenda taxar os mais ricos, e aí fazer essa divisão do dinheiro com o resto da sociedade.
O preço da carne ontem na Ceasa, Geraldo, já tinha passado de R$ 12,50 para R$ 20,00. Carne bovina traseira e a carne suína, segundo a matéria do Jornal do Comércio, saiu de R$ 8,50 para R$ 11,50.
Tem uma fala muito boa aqui no Jornal do Comércio de hoje, da advogada tributarista
Mariel
Queiroz. Ela diz assim, ao invés do governo gerir melhor seus gastos, usa do mecanismo mais fácil, que é aumentar imposto. Isso é um absurdo, ainda mais por ser um item de primeira necessidade.
Olha, o que é que a pessoa faz? Simplesmente se abstém. Troca de carne, troca de alimento.
E também comprar na Paraíba.
Troca de carne por que carne?
E peixe
para comer tatu?
A gente trouxe matéria com isso,
troca
Maria,
de governo.
Dizendo que peixe tem aumentado por conta da Semana Santa. Então,
mas
a gente,
aí é sazonal.
O peixe é caríssimo.
Sazonal.
Não, mas o peixe é caríssimo.
Peixe é caro,
adoraria comer mais peixe do que como. O peixe é muito caro. Hoje o que a gente tem de oferta de peixe é um peixe de viveiro, né? Um peixe alimentado com ração.
Então, um pouquinho de maconha aqui para vocês. Olha. Demanda por cannabis medicinal.
Falar nisso, a camisa está muito bonita.
Chega a 430 solicitações mensais e regulamentação está parada. Isso é uma
mas
bobagem.
Não é para recreação, não. Isso aí é.
É o uso medicinal.
Isso é uma bobagem que o Brasil faz. Já era para ter resolvido isso há muito tempo. Eu passei agora, eu ia até tirar uma foto. Num fiteiro que vende tudo quanto é de coisa de cannabis. Vende
aonde?
Mas isso é no Uruguai, não?
Que
é
no Uruguai, Chile.
No navio?
No Chile, em Santiago. Então, eu ia, rapaz, eu ia comprar umas garrafinhas, trazer para dar massagem, que é coisa bebível, não é? Não tem a erva, tem a essência lá, não é? E o Brasil vive quando... brigando aí o tempo todo, quem quer tratar de alguém para crianças, dá muito. Aquela de Brasília, por exemplo, que tem que ir todas as vezes para a justiça. Convulsões,
canabidiol, né? Que é o
canabidiol é um medicamento e que trata principalmente
convulsões.
Casos de convulsões frequentes.
E
né?
Para você falar de festa,
é desumano,
deixa eu correr aqui
eu
com essa manchete, que é outra coisa absurda da gente. Ó. Brasil tem o maior número absoluto de homicídios do mundo. Com 64.900 homicídios registrados, o Brasil é o país com o maior número absoluto de assassinatos, dados da Organização Mundial de Saúde. Festa?
Já estou estupefata depois desse dado. Mas vamos lá. Hoje tem no Baile Perfumado, é do Falasque, Temple of the Shadows, é uma apresentação dele, para quem gosta aí do rock pesado, headband de bater cabeça. Amanhã, Pitty, também no Baile Perfumado, sábado. E Falcão, que vem começar essa turnê solo dele, depois que ele saiu do Rapa, se apresenta junto com o pessoal, junto nosso. Primeiro Nação Zumbi, e depois Falcão apresentando o show dele, Viver, que é a carreira solo, amanhã no Classic Hall. E também amanhã, Dire Straits Legacy, que são ex-componentes da banda, que faz a apresentação às 21h30 no Guararapes.
E tu?
Eu nem tinha preparado, não, mas quero falar que tem. Se dá chance, eu falo.
Tem um sanfoneiro aí vindo do interior, tava até o aniversário dele.
Tem, eu.
Gente nova.
Eu não sei, Geraldo. O que eu vi é que vai ter uma série de 3 dias de evento para comemorar o Sebo Casa Azul de Samarone Lima, lá em Olinda, na Rua 13 de Maio. Vai ter uma mesa de glosa com palhaças. Quatro mulheres que vão fazer essa mesa de glosa. Acho que a partir de hoje, amanhã tem um bailarino e tem uma série de eventos aí na Rua 13 de Maio, Sebo Casa Azul.
Tem. Olha,
termina aí,
antes, deixa eu fazer só um registro. O Globo está dizendo que Bolsonaro falou hoje pela manhã, no café da manhã, com os jornalistas e sinalizou que pode demitir o Vélez na próxima semana. Oh. Usou uma figura.
Meu Deus, na próxima semana.
Eu sei nesse
ainda.
Homem, eu já é tinha ele, pedido para sair faz tempo, pelo amor de Deus.
É que ele marcou uma reunião com o ministro na segunda-feira. Vai passar o final de semana
tenso.
Olha, na verdade, de vez em quando eu sugiro um livro, né? Eu queria sugerir agora um filme. Acabei de ver na Netflix com Minha Senhora, um filme muito enternecedor, edificante. Por que tu riu de senhora?
É isso.
Muito enternecedor, edificante, chama O Menino que Descobriu o Vento. Em inglês é The Boy Who Harnessed the certo? Harnessed, obrigado. The Wind. É um livro de memória de um africano que usa, na verdade, o poder da energia solar para descobrir.
Eu tenho um melhor do que
não,
isso.
Não é solar, não, é eólica.
É eólica, perdão.
É eólica.
O homem que engarrafava é nuvens ou ventos?
Nuvens.
O homem é sensacional.
Lindo,
que é a história de.
É sensacional.
Esse filme de Jamil é uma história real.
Lembra o nome dele?
É Humberto Teixeira.
Humberto Teixeira.
É uma história real e.
Feito pela filha.
Pela filha, Denise
bem
Dumont.
Produzido, um documentário extraordinário.
E acho que com a direção de Lírio Ferreira, estou enganada?
Uhum. Eu ainda estou com a palavra. É sobre o poder da educação. O poder da educação é fantástico. Não deixe.
Eu
de
vi,
ver, maravilhoso.
Eu vi, é
e quem
bacana.
Quiser ir, pode ir direto comprar o livro também. 98% das pessoas que tomaram conhecimento do filme, segundo
compraram,
a pesquisa,
né?
Compraram o livro também e amaram. Realmente é fantástico. E acabou o Passando a Limpo.
Pronto!
Passando a Limpo.